Atlântidas 10.
Muito bem, falar de conciliação no nosso debate de hoje, a Semana Nacional de Conciliação em Afogados da Ingazeira, será realizada no próximo dia 6, portanto, depois de amanhã, de 8 da manhã a 2 da tarde, na Praça Arruda Câmara. Haverá presença do ônibus do Tribunal de Justiça de Pernambuco, serão realizadas conciliações, atendimentos, muitas atividades. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da PAGEU, para falar de conciliação, Marcela Pirauá, que é mediadora do SEJUSC de Afogados da Ingazeira, o advogado Romildo Mendes e Ruth Nunes, que é instrutora de mediação judicial e conciliação. Quantas demandas a gente poderia tirar, não é, dos gabinetes dos juízes? A nossa Vara Cível, por exemplo, está abarrotada de processos e muitos poderiam não chegar, né, à necessidade de judicialização se antes passassem por um processo de mediação. Eu diria até que, além Semana Nacional de Conciliação, seria muito importante que a gente tivesse outros momentos, né, ou mais estímulo para a mediação de conflitos, evitando judicialização, que é algo sempre, né, mais difícil de ser administrado diante, repito, não só do volume de processos. Às vezes uma boa conciliação acaba uma contenda, acaba uma possibilidade de debate mais acirrada, de afastamento das partes. E há muitas conciliações que representam acordos que também, né, do ponto de vista humano, é algo que a gente busca sempre para que as pessoas possam conviver em mais harmonia nesse mundo que já tem problema demais para a gente saber lidar com eles. Eu queria saber, inicialmente, da Marcela, né, como é que vai ser, como é que está sendo preparada essa atividade para o próximo dia 6 aqui em Afogados. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Meu nome é Marcela, sou servidora do Tribunal de Justiça. Atualmente estou como mediadora do SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Primeiramente, eu vou explicar que, na verdade, estamos na 14ª Semana Nacional de Conciliação. Ela vai se realizar não só dia 6, mas toda semana, do dia 4 ao dia 8 de novembro, agora de 2019, em todo o país. É nacional, certo? Essa campanha que vem de iniciativa do CNJ, ela é em prol da conciliação, certo? Ela é realizada anualmente, né, pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006 e envolve tanto os tribunais de justiça como os tribunais do trabalho e tribunais federais. A proposta da Semana Nacional de Conciliação é exatamente essa, Nil Júnior, que você falou anteriormente. É estimular a conciliação, tirar a solução do caso das mãos do juiz e deixar as partes, né, entrar em um acordo, né, diminuindo realmente os litígios, né, tentar resolver o problema entre as partes, né, sem que necessariamente chegue ao juiz, né. Não necessariamente são processos judiciais. Nós trabalhamos também, o SEJUSC, com os processos extrajudiciais, né, litígios, um divórcio, por exemplo, que as partes podem dar entrada no próprio SEJUSC. Estamos abertos de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 3 horas da tarde. Nós damos toda a orientação de como podemos resolver essa demanda sem necessariamente passar pelo juiz, certo? Então, trabalhamos com demandas tanto judicial como extrajudiciais. E a importância é exatamente essa. Abrir esse acesso, ampliar o acesso à justiça, né? Houve uma grande reforma no Código de Processo Civil agora em 2015, que houve uma grande valorização dos procedimentos de conciliação, inclusive que devem ser até estimuladas pelos juízes, certo? Para que as partes consigam resolver os problemas entre elas, com o auxílio dos mediadores e conciliadores. Então, a Afogados da Ingazeira conta desde 2018 com esse Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que fica localizado no Fórum, certo? Daqui de Afogados. No dia 6 de novembro, vai ter a caravana, né, do Tribunal de Justiça, que vai trazer o ônibus do Tribunal, vai ficar localizado na Praça Monsenhor Alfredo da Rua da Câmara, das 8 às 14 horas. Estaremos fazendo audiências de conciliações judiciais e extrajudiciais também. no dia 6, vai ser como se fosse o grande evento que marca a Semana Nacional de Conciliação. Mas a Semana de Conciliação vai ser realizada do dia 4 ao dia 8 de novembro.
Eu gostaria que você me desse alguns exemplos de conflitos que podem, ou de contendas, de divergências, de temas que podem chegar para esse processo de conciliação.
Pronto, uma grande demanda que nós temos, tanto judicial como extrajudiciais, são os assuntos de família, guarda, alimentos, investigação de paternidade, divórcios, certo? Às vezes um divórcio litigioso pode se tornar consensual, né? Então, através ali dos mediadores e conciliadores, né, nós conversamos com as partes e tentamos chegar a um denominador comum, né? E após havendo acordo, né, vai haver uma homologação judicial no próprio SEJUSC.
Uhum. Vocês já tiveram outras experiências como essa, Ruth, aqui na região? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, o prazer é totalmente nosso e feliz por essa oportunidade, né, como Marcela diz, para divulgar, né, o Instituto da Mediação e da Conciliação. O ano passado já houve também a Semana da Conciliação Nacional aqui em Afogados da Engazeira, né, porque ela é nacional, todo o Brasil está imbuído nesse processo, porque as pessoas precisam conhecer esse instituto. Nós somos da cultura do litígio, então estamos primando por esse litígio da pacificação social. Um exemplo é importante assim, para a população saber, a mediação a que é adotada aqui no Brasil é a de Harvard. Então as pessoas dizem que nos Estados Unidos os processos andam rápido. Por quê? 90% dos casos, ou mais lá, são realizados com os mediadores e conciliadores. Só vão para os juízes os casos de alta complexidade. Então, essa é uma oportunidade. Afogados também ganhou no dia 23 de setembro, o Dia Municipal do Conciliador e do Mediador. No Brasil, só 3 municípios têm essa data. E o chefe, né, do SEJUSC, Silvio, né, ele também tem a proposta de trazer para Afogados em 2020 o Pacifica Afogados para trabalhar nos bairros e falar da importância desse instituto.
Uhum. O advogado Romildo Mendes está aqui, nos dando o prazer de sua volta ao nosso programa. Porque para o direito, e eu estou falando com o advogado, que obviamente, né, também parte da vida dos advogados tem relação direta com as ações que são impetradas, ingressadas, mas mesmo os advogados, né, principalmente aqueles que têm uma formação de consciência também, entendem como muito melhor um bom acordo do que qualquer demanda ser levada ao plano judicial. Porque para os advogados também é importante uma atividade como essa, doutor Romildo. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Neujônio. Bom dia, ouvintes da Pajéu. É um grande prazer, realmente, retornar aqui depois de um certo tempo, né? Quando eu vim aqui, ainda não era esse estúdio muito bonito, muito organizado.
Quando o senhor veio aqui, o senhor era um liso, né? O senhor pode dizer isso.
Bom, sem problema, não. Eu posso dizer que era e ainda continuo, mas essa é outra história. Vamos deixar para lá.
Neujônio, vê só. Romildo, só para lembrar, é um grande amigo de muito tempo, muito antes da formação jurídica, e foi um dos responsáveis. Se você acompanha quem é leitor de carteirinha do blog, por exemplo, deve estar acompanhando um quadro, Blog e a História. E esse quadro, ele traz matérias dos últimos anos, o blog está fazendo esse ano 15 anos, e um dos ciclos mais importantes do início do blog tinha o Romildo como administrador, digamos, eletrônico, cuidava da... E ele fez o apanhado de todas as matérias durante a administração dele, e isso me deu um apanhado fantástico de matérias, que, inclusive, podem no futuro, talvez para os 20 anos, fazer parte aí de um livro com os fatos mais marcantes, porque esse recorte dele já é muito importante antes da transição. Mas, na verdade, ele não deixou o blog. Ele não saiu por minha vontade. Ele saiu por vontade própria, porque aí foi ingressar no curso de Direito, e é um dos excepcionais advogados jovens que temos aqui na nossa região. Por isso que a gente se permite essa brincadeira, mas o senhor pode continuar.
Aproveitando o depoimento ao vivo aqui, pessoal, já tem um caso aqui para SEJUSC. Não recebi nada nesses 8 anos aí, mas enfim, vamos deixar para lá.
Eu acho que esses crimes prescreveram.
Vê só, Nil, falando aí a respeito da conciliação, é importante não só para o judiciário, para desafogar o judiciário, mas para a sociedade como um todo e para o próprio advogado. Porque, apesar de todos os esforços, nós temos aqui, infelizmente, e aí tem que se envolver também a OAB, tem que se envolver a sociedade, nós temos uma cultura, como o Ruth falou, a cultura do litígio. E os próprios advogados, né, com raras exceções, têm essa cultura já impregnada. Vai para a audiência não para conciliar, para desenvolver o processo, mas para brigar. Brigar em termos, né? Deixa lá, abandona o direito e vamos para o pessoal. Isso é horrível. Principalmente aí uma turma mais jovem. Né? Eu não digo nem jovem recém-formado, mas de idade. Deixa o processo, deixa o cliente e vai para a briga mesmo, vai acirrar. Então, assim, essa coisa prejudica a todos. Lá no escritório, eu tenho feito, estava até conversando aqui com as meninas antes de entrar, a gente tem também um procedimento extrajudicial que pode ser feito, salvo os casos previstos em lei, e praticamente o resto, tudo a gente pode fazer extrajudicialmente no escritório. Eu sempre aconselho, quando tem essa possibilidade, num divórcio, olha, vamos fazer um divórcio extrajudicial, é mais barato, é mais rápido, não tem desgaste, não tem estresse, se não tem menor, não tem filho menor, não tem sequer audiência, a gente faz tudo no escritório, leva para o cartório, está todo mundo divorciado dentro de 2 dias. Quando há essa facilitação, esse entendimento das partes, a gente consegue fazer isso. E outras demandas também, não só de família, como falou Marcela, mas praticamente tudo, trabalhista, a gente pode fazer um acordo extrajudicial, né? Lembrando que um acordo extrajudicial firmado pelas partes e pelos advogados é um título executivo extrajudicial. Então, se aquele acordo é quebrado, não tem mais o processo de conhecimento, já vai direto para fazer a execução. E tantos outros. O consenso, né? Tirar essa cultura do litígio favorece a todo mundo, inclusive a justiça, porque ninguém quer chegar com o seu processo, passar anos e anos e anos, um caso clássico de processo que, pela sua natureza, ele é demorado, é muito procedimental, mas as partes também não contribuem, que é o inventário. Inventário hoje, se pode ter 2 herdeiros, se não tiver acordo, vai passar 5, 10 anos na justiça. Então, a gente sempre orienta, pessoal, tem a forma mais fácil, mais barata, mais rápido de se fazer, que é um acordo.
Isso vai direto para cartório, não passa pelo juiz, ou passa?
Se não tem incapaz, nenhuma das partes é incapaz, não tem filho menor, incapaz nem, não vai para o juiz. Né? A gente faz o procedimento todo no escritório, com a presença dos advogados e das partes, todo mundo assina, vai direto para o cartório, se lavra a escritura, e tem um valor da sentença judicial. Não tem diferença quanto a isso. A segurança é a mesma.
Porque quando vai para a justiça, às vezes, mesmo com anuência de todo mundo, bateu para o juiz fazer. Eu tenho casos de inventários. O inventário de Dom Francisco, por exemplo, para dar um exemplo bem. Durou anos. Eu acompanhei porque conversava com as pessoas envolvidas. E tantas outras situações em que, e no caso do Francisco, assim, num caso em que, por exemplo, ele deixou todos os bens para a igreja, para dar um exemplo, né? Coisas que aparentemente são simples, mas quando batem na justiça por conta do volume, demora muito, né, Romildo?
Demora, porque o inventário em si ele já é muito procedimental, como falei, né? Tem um rito que o juiz ele não pode pular uma etapa, então vai para qualificação dos herdeiros, depois arrecadação dos bens, depois recolhimento do imposto, vai para o Estado se pronunciar. Então, na esfera judicial, o juiz ele não pode suprimir uma etapa dessa.
Uhum.
E a própria natureza, como eu falei, ele já faz com que o processo demore. E aí junta-se, alia-se a isso a demanda excessiva do judiciário, e aí torna. E se não tem acordo, aí vai uma audiência, não tem acordo, marca outra para 1 ano, 2 para frente. Então, assim, demora muito. Um caso, um exemplo clássico desse aí, eu dei entrada em um processo de inventário judicial. No meio, no andar do processo, as partes resolveram fazer um acordo. Né? A gente fez com o processo judicial em aberto, a gente deu entrada no processo administrativo, no cartório, com 1 semana estava o inventário pronto. Então, assim, é um ganho tanto de tempo quanto de desgaste que não tem, quanto financeiramente também. Porque inventário principalmente, você vai dar entrada hoje e daqui a 10 anos os bens se desgastam naturalmente, você tem despesa e sempre gera um desgaste muito grande. Então, quanto mais a sociedade e também aí uma parte, uma parcela dessa atribuição cabe ao advogado, chegou no escritório, vamos tentar conciliar, vamos tentar um acordo, porque é sempre melhor um acordo, como você falou aí, é sempre melhor um acordo do que uma boa briga na justiça. Todos ganham.
Então, só para deixar claro, dando alguns exemplos aqui, essa questão de inventário de bens, de definição de bens após, questão de casamento hoje, o divórcio.
Casamento, quem casa é Ruth, mas para divorciar é com advogado. Chega lá no escritório, tem acordo, não tem filho menor. E ainda que tenha filho menor, se tem acordo, a gente consegue, inclusive, retirar a audiência. A gente faz o acordo, as partes assinam, os advogados assinam, a gente leva para o juiz só homologar. Então, divórcio, inventário, ações trabalhistas, tudo isso a gente consegue resolver de forma consensual.
O SEJUS, que ele tem um trabalho muito importante nessas questões de reconhecimento de paternidade, que formou parcerias com um ambulatório. Marcela pode trazer melhor para a gente essa questão.
Conseguimos uma parceria com um laboratório, não é daqui de Pernambuco, eu estou sem o nome do laboratório aqui agora, mas conseguimos um preço bem acessível para as partes poderem realizar a investigação da paternidade, né, e no próprio SEJUS que realizamos o acordo, dependendo do resultado. Então, fazemos tudo por lá, basta as partes comparecerem, a gente orienta todo o procedimento, mas podemos fazer sim também esse trabalho de investigação
de paternidade
também.
Agora, as pessoas, essa informação, por exemplo, que é fundamental dentro do que a gente tem discutido, por exemplo, algo tão importante, que sempre há uma preocupação, às vezes, com os custos do exame de paternidade, quem é que vai arcar, e o SEJUS que está dizendo que já tem um caminho para isso. A população está tendo acesso a esse, está procurando, está tendo conhecimento, ou precisa saber mais da existência e do trabalho do SEJUSC, Marcela?
Precisa saber mais, com certeza. O SEJUSC, ele foi inaugurado agora em 2018, no início de 2018, mas estamos observando uma crescente. Os próprios órgãos, como o Ministério Público, já têm encaminhado para a gente muitas demandas, delegacia também, defensoria pública, nós temos uma parceria muito grande com a defensoria pública em relação às conciliações. Então, o importante da Semana Nacional da Conciliação, ao meu ver, é justamente isso. É essa divulgação, desse centro tão importante, mas que tem muito ainda a crescer. Ao meu ver, ainda tem muito a crescer, porque, no fim, o que importa é as partes saírem satisfeitas. Às vezes, uma demanda... Tem todo o litígio, tem toda a briga, às vezes uma parte fica satisfeita, as duas não ficam satisfeitas, e a importância é justamente essa, é a pacificação, é as partes saírem satisfeitas no final.
Claro. Eu vou para o primeiro intervalo, você pode tirar sua dúvida sobre conciliação, esses temas todos nós estamos debatendo, você certamente... pode, inclusive, ter um tema que possa levar para esse debate da Semana de Conciliação, uma demanda sua, se quiser tirar dúvida, pode mandar sua mensagem também. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu só abrir uma janelinha aqui, porque o Saulo Gomes mandou um áudio para mim. Esse período, a gente está falando do calor, do sol, etc. E nós temos problemas graves aí por conta disso, que são as queimadas em áreas rurais e urbanas. E o Saulo está fazendo um apelo aqui. Diz, Saulo.
Alô, Nil Júnior? Pede aí socorro aqui perto da Queimada Grande. Estão tocando fogo no ar em cima, parece da mina d'água aqui de Queimada Grande. Faz um apelo aí para ver se põe um ponto final nessa destruição da natureza. Um abraço.
Bom, tá aí o apelo e a gente está encaminhando... para as autoridades, bombeiros, prefeitura, tá? Para ver que providência pode ser tomada em relação a esse problema, ver se alguém vai lá verificar. E o pessoal da Queimada Grande em cima para ver o que é que está acontecendo em relação a esse problema que o Saulo levanta. Vamos lá, vamos às dúvidas aqui sobre a Semana de Conciliação. O André está dizendo o seguinte: pergunte aí aos que estão à mesa, eu tenho um pai biológico que eu não conheço há 44 anos, eu fui criado por minha avó, sou registrado no nome da minha avó, falei com ele uma vez, ele disse que não faria o exame de DNA. Como é que eu faço, já que minha mãe biológica é falecida? Quer saber o André. Ruth.
Nesse caso aí, ele tem que... vai ser judicialmente, porque a conciliação e a mediação, as duas partes têm que querer. Então, essa manifestação da vontade, ela é imprescindível para que ocorra. Mas ele entra judicialmente, procura os direitos, porque é um direito que está na Constituição Federal, de você ter a sua origem, ter o nome do seu pai. Ele procurou o advogado ou a Defensoria Pública. Embora, com o Código de Processo Civil de 2015, toda ação passa primeiro pela mediação e a conciliação. Porque a mediação e a conciliação, ela é um procedimento e ela tem técnicas. Os mediadores são preparados para aplicar as ferramentas corretas e estimular essas partes, esse diálogo. Então, no caso dele, ele vai começar realmente de forma judicial.
Uhum. Agora, ainda vai se tentar a conciliação com esse... que, na verdade, não é para ele dizer que é pai, pelo menos aceitar fazer o exame, né?
Isso é o primeiro passo. Porque o Código de Processo Civil diz, toda ação tem que passar pela a mediação e conciliação.
É muito comum esse tipo de litígio, né, ou de resistência inicial, doutor Romildo, nesse tipo de ação?
Nil, geralmente, investigação de paternidade, ela nunca se dá de forma consensual, né? Se tem essa demanda, é porque alguém se negou a fazer o exame, alguém se negou a reconhecer, no caso o pai, né? Investigação de paternidade. Uhum. Mas, como o Ruth falou... mesmo o procedimento judicial, o Código de Processo Civil, ele determina que tenha uma audiência inicial para tentar conciliar. E não é que não possa. A investigação de paternidade, ela depende essencialmente do exame técnico, né, da prova técnica e o DNA. Mas se lá o suposto pai, ele reconhece a paternidade, pode ser feita. Uhum. Independente do exame, ele pode... reconhecer judicialmente lá na audiência de conciliação e fazer já o registro.
Agora, no caso desse rapaz, o SEJUSC, que tem a fase pré-processual, não custa nada, ele procura o SEJUSC, e se ele tiver o endereço desse suposto pai, eles encaminham, ele nem precisa levar essa carta convite, o próprio oficial de justiça vai, né, vai ou pelos correios, é uma... tentativa que a gente não pode deixar perder, né? Uhum. Porque no SEJUSC, como a Marcela falou, é uma parceria e o exame de DNA é bem acessível, é barato, não é caro.
Vale já foi caro, fazer. Né?
Hoje é bem acessível.
Antigamente era uma loucura para conseguir um exame de DNA. Bom, o Roberto Nascimento, por isso, agora contra essas empresas grandes, né? Muito dificilmente se consegue uma conciliação. Roberto Nascimento, por exemplo, está dizendo que ingressou contra a TIM na justiça há 3 anos e que quer saber por que demora tanto.
Nil, se eu soubesse essa questão, eu pegava todas as causas do mundo e resolvia rápido. Né? O problema é, como já disse aí o presidente da OAB de Pernambuco, o maior gargalo da advocacia é o judiciário. E não por culpa dos servidores e magistrados, porque é muita demanda. Né? Nós temos aí milhões de processos em andamento. Agora, um posicionamento que a gente vê com bons olhos em relação a essas empresas, tem uma plataforma que se chama Acordo Legal, que várias empresas de grande porte estão usando.
Estão aderindo. Né?
É uma empresa terceirizada que tenta fazer essa intermediação entre as partes para chegar a um acordo. Então, tem se conseguido bastante acordo nesse mesmo antes da sentença. Né? Eu já tive processos de... até antes da empresa, salvo engano, foi a Lojas Renner. Uhum. Antes da contestação, essa plataforma Acordo Legal já entrou em contato com a gente e propôs um acordo e o cliente aceitou. Então, assim, o que demoraria aí 3 anos, a gente conseguiu em 3 meses. Mas ainda depende de cada caso. São as empresas quem toma essa iniciativa... de propor um acordo. E eu sempre aconselho, quando é não sendo uma proposta muito irrisória, muito baixo o valor, eu aconselho que pegue o acordo, porque vai economizar e vai livrar aí de um processo se estender por anos.
Uhum. Agora, as telefônicas, as empresas de telefonia, são as campeões desse tipo de processo na área civil ou não? O que é mais comum?
Não é que elas sejam... Acredito que no PROCON deve ser, né? Até por conta da quantidade de clientes. Mas empresas de grande porte, geralmente com bancos, né, esses empréstimos fraudulentos, compras fraudulentas também em lojas grandes, eu acredito que está aí no mesmo patamar.
Uhum. Contra essas empresas é mais complexo o processo de evitar, ou pelo menos tentar fazer uma conciliação, né, Marcela?
Um pouco mais difícil, as empresas geralmente não trazem, né, propostas concretas, geralmente os processos vão realmente para a fase de instrução, mas estamos conseguindo aos poucos. O que nós esperamos é que eles se conscientizem, né, para que realmente a demanda seja resolvida de forma mais célere, né, mais rápida para todo mundo.
É uma mudança de paradigma, como falou Ruth. Você assiste aqueles filmes norte-americanos que, antes de ir ao judiciário, as partes vão lá no escritório chique, assim, nesse da rádio, botam a câmera para filmar e as partes ali fazem um acordo e o que vale é aquilo ali. No Brasil, a gente não tem esse sistema ainda, né? As partes têm incutido ainda na mente que o que vale é a decisão do juiz. Então, eu quero meus direitos, vou procurar o judiciário, vou procurar o juiz. Quando, como eu já falei aqui, um acordo extrajudicial firmado pelo advogado das duas partes, ele é um título executivo extrajudicial. Se houver descumprimento daquele acordo, não passa o processo pelaquela fase inicial de ouvir as partes, já vai para a execução. Então, assim, aos poucos a gente vai tentando reverter isso.
Confirmando o que o Dr. Romildo diz, né, nós começamos com a central trabalhando em 2016 no Recife. Então, a demanda de planos de saúde era imensa. E eles, os advogados já chegavam, não temos acordo. Não por culpa do advogado, mas por culpa não, mas por orientação das empresas. Mas em um ano, começamos a mostrar a cultura e da importância da pacificação. Hoje em dia, as empresas, né, as demandas contra planos de saúde, eles já chegam com uma proposta. Então, é assim, essa mudança de cultura que ela começa devagar. E um passo importante é a divulgação e essa conscientização. E fazer um acordo, para evitar uma demanda maior, não significa que eu vou me prejudicar. Porque a mediação e conciliação, ela é toda pautada em uma ética. A presença do advogado, ela é imprescindível justamente para resguardar o interesse das partes, porque o mediador não pode sugerir, né, quem dá o tom da mediação são as partes. E o advogado, ele é um grande marco, porque ele deixa essas partes mais tranquilas em virtude da nossa cultura desse litígio. Embora também, se às vezes a pessoa não tem advogado, ela pode procurar o SEJUSC e fazer sem a presença do advogado, que já existe uma súmula que autoriza. Mas é muito importante ter o advogado como nossos parceiros nesse procedimento.
A Maria José diz, olha, ela diz onde mora, ela tem um processo de pensão, pelo que entendi. O juiz chamou os representantes para comparecerem, mas eles não podem, pelo que eu estou entendendo. Ela quer saber o que acontece agora, quando, por exemplo, a parte, principalmente aquela que é citada para pagar a pensão, não comparece ao ato, à solicitação, ou não pode, ou está longe. O que é feito? Quem pode explicar?
Esse não pode, às vezes a pessoa está em outra cidade, mas é possível ele se fazer representado por uma procuração no próprio SEJUSC. Às vezes eu quero me divorciar, eu moro aqui em Afogados e o ex-marido em outro estado. É só ele fazer uma procuração de onde ele está, uma procuração pública, e alguém vai representá-lo, e é possível. Se esse não pode, é por causa desse impedimento, é só ele fazer a procuração. O ideal é eles procurarem. Eu estou entendendo que é um processo que está no Sejusc. E se for um processo judicial, o advogado com poderes de representá-lo também, doutor Romildo vai falar com mais propriedade essa questão. Então, teria que esclarecer melhor isso, se não pode. Agora, se a pessoa não quer, foi citado, ele vai ser revel e o processo vai seguir todo o trâmite judicial.
Segue a revelia
a revelia dele. Doutor Romildo, esclarece.
Não, é exatamente isso, né? Essa questão do não poder e qual a penalidade para isso, se é um processo judicial, já está em andamento, a lei determina que a presença na audiência de conciliação é obrigatória. Caso uma das partes injustificadamente não compareça, ela vai ser penalizada com multa de até 2% do valor da causa, né? Seria essa a penalidade. E a partir daí é que vai... a contestação, no caso, para a pessoa não ser revel, ela vai contar a partir da data da audiência. Isso, quando o processo já está instaurado. Marcou a data da audiência, é hoje. A pessoa não veio, ou veio e não teve acordo, então tem 15 dias a partir de hoje para apresentar a contestação. Não fazendo, vai ser revel.
Muito bem. Vamos para o Zap, diga.
Nil, bom dia. Pergunta aí ao pessoal como é que a gente faz para ter uma conciliação com a prefeitura. Pois, como você sabe, aquela questão dos quinquênios já foi transitada em julgado, a gente ganhou e quem tivesse um quinquênio a completar até o dia 5 de outubro de 2017 tinha que ser implantado pelo trânsito em julgado e até agora nada. A gente queria saber como é que a gente pode fazer para que tenha essa conciliação, porque a gente vai por fora com a prefeitura, a gente vai para a prefeitura com o fórum, aí a gente queria saber aí do pessoal como é que a gente faz. Bom dia. Deixa eu ver se ela... Inclusive, Nil, eu como presidente da associação já fui muito pressionada pelos sócios e também já fui até questionada de por que não a gente entrar com uma denúncia, alguma coisa junto à Procuradoria do Tribunal de Justiça para saber o porquê de não ser cumprido, porque isso aí foi, a gente foi em 2015, quer dizer, a gente já faz 4 anos que esse processo rola e até agora nada. Então o pessoal já me pressionou muito para que fosse feito isso, uma denúncia junto ao tribunal em Recife, né, junto à procuradoria, para saber do porquê de não ser cumprido.
Essa é a Leila Albuquerque, ela preside a Associação dos Professores. Esse processo teve, os professores tiveram advogado de um lado, a própria prefeitura defendeu do outro, teve uma decisão e eles estão brigando para ver se desatam esse nó, doutor Romildo.
Vê só, Nil, eu não posso aqui dar detalhes, até porque eu não conheço o processo em si, né? Eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço e também não sei como é que está sendo conduzido esse processo. Mas em linhas gerais, pelo que ela falou aí, o acordo com a Fazenda Pública, município, Estado, União, ele é bastante restrito, né? A gente quase nunca tem um acordo. É audiência de conciliação com o município, não adianta porque não tem acordo. Mas, sendo, pelo que eu entendi aí, o processo já foi ganho, já transitou em julgado, não cabe mais recurso. Se for essa situação, o município ele tem um prazo legal para pagar. Dependendo do valor, vai para precatório. Se for um valor menor, vai por RPV, que é requisição de pequeno valor. Isso aí é determinado em lei, não tem como o município pagar antes. Se deixar de pagar, vai ser penalizado, vai ter multa, vai ter juros, vai ter sequestro de valores nas contas. Mas essa parte aí, procedimental, ela teria de ver aí, pelo que eu entendi, com o advogado dela, que é quem está por dentro e sabe orientar melhor.
Você diga...
Ô, Nil Júnior, bom dia. Aqui é Antônio Alas do Gato. Pergunta aí a eles, e quem já está com 3 anos que eu estou com a questão de uma empresa, então hoje meu advogado não deu solução nenhuma. Pergunta aí a eles o que é que acontece, se eles podem explicar.
Ele não dá detalhes da ação, entra naquele debate da lentidão.
Novamente, né? Aí para saber falar alguma coisa, eu teria que ver o processo. Mas eu, como eu não conheço, ele deve se orientar com o advogado dele, que é quem está por dentro.
Mais uma.
Bom dia, Nil Júnior. Meu nome é Pepa. Eu só sou registrada no nome da minha mãe, porque meu pai tinha outra família. Aí no tempo disse que não podia registrar no nome dele. Aí se eu quisesse ser registrada agora, botar no nome do meu pai no meu registro, pode? Mas só que meu pai já morreu,
certo.
Entendeu? Aí eu tenho meu irmão e minha irmã da outra família. Aí acho que tem que eles fazerem um DNA, né? Eu acho, eu não sei, né? Aí eu queria perguntar aí à doutora.
eu compreendi que o pai dela é falecido. Uhum. É, nesse caso, se o pai fosse vivo, era só ir o pai e a pessoa, se for maior de idade, diretamente no cartório de registro civil. É um procedimento rápido. Chega de manhã, em 3-4 horas já está pronta a sua certidão. Nesse caso, como o pai faleceu, ela tem dois caminhos. Ela pode procurar a primeira fase pré-processual no SEJUSC. E nesse caso, quem vai figurar, né, como a parte demandada, no antigamente dizia os réus, vão ser os irmãos dela. E aí lá, como Marcela já falou, vai ter essa parceria que ele vai poder fazer o exame de DNA. Se esses irmãos não aceitam e ela tem o direito de ter o nome do pai, ela procura ou o advogado para entrar com ação judicial de forma particular ou a defensoria pública. Mas é totalmente possível e é um direito que ela tem.
Agora, Marcela, esse dia 6, pelo que eu tive de informação, ele vai ser bem amplo no sentido da quantidade. Não vamos ter só atividades ligadas ao direito, à conciliação, pelo que eu pude ver. Que outras ações vão ser realizadas nessa data?
Exatamente, Nil. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos é também de cidadania. Então, o SEJUSC ele também tem como meta realizar atividades envolvendo cidadania. No dia 6 de novembro, próxima quarta-feira, na Praça Monsenhor Alfredo Arruda Câmara, contaremos com a presença do ônibus do Tribunal de Justiça, onde estaremos realizando audiências de conciliação, tanto processuais quanto pré-processuais. De antemão, convido os advogados que tiverem em demandas, levarem as partes, se possível, né, em questões passíveis de acordo. Né, podemos realizar lá o acordo e logo após faremos a homologação também. Vai haver a presença do ônibus da Defensoria Pública, que vai realizar tanto orientação jurídica como também alguns atendimentos que já estão marcados. Vamos contar com a presença do stand da FASP, com orientação jurídica por parte dos alunos e professores. Temos parceria também com a AB, a Defensoria Pública. Vamos realizar nove casamentos, vamos realizar um casamento coletivo lá no fórum no mesmo dia, na parte da noite, com essa parceria com o cartório de registro civil daqui de Afogados, daqui da colega Ruth, certo? Que também vai abrir, né, o espaço dela para emitir segunda via de certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito de graça, a semana toda, a partir de hoje, inclusive, quem tiver interesse pode procurar o cartório. Não vai ser só o dia de 6, mas toda semana o cartório vai estar aberto, né, com essa parceria com o SEJUSC, o Tribunal de Justiça, né, para emitir segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito de graça para a população. Vamos ter também, contamos com a grande parceria da Prefeitura Municipal de Afogados da Engazeira, que cedeu, né, o espaço. Com a Secretaria de Assistência Social, vamos ter atualização do cadastro de Bolsa Família, vamos ter a stand da UNIP com os alunos e professores de serviço social, prestando orientação social para a população, corte de cabelo masculino e feminino, né? Além de toda a divulgação, né, da importância da conciliação, que é o mais importante disso tudo. Uhum. Né? Divulgar a conciliação mesmo para toda a cidade, para a população.
Muito bem. Então é isso, vamos todos participar, né? Acredito que vai ser uma semana proveitosa e um dia proveitoso também. Só tirar mais duas dúvidas para não ficar para atender nossos ouvintes. A Edline, ela queria saber, ela tem um imóvel, comprou pela Caixa, atrasou as prestações e a Caixa vendeu a outra pessoa sem comunicá-la nada. Só soube pelo novo proprietário. Estava em casa, ele chegou e disse: essa casa é minha. Fiquei surpresa, nem soube responder nada. Estou sem saber o que fazer. Queria saber se a Caixa tem direito de vender sem comunicar a pessoa que tinha feito a negociação anterior.
Bom, vê só. Provavelmente aí teve todo um processo de leilão, né? A Caixa retoma esse imóvel. É, geralmente o morador, ele fica como fiel depositário, ele fica, permanece no imóvel, tem a opção também de comprar, mas tem que acompanhar o edital, a Caixa, os bancos, né, eles geralmente lançam editais de leilão. E antes do leilão tem todo o processo de cobrança, de tentar um acordo para que não chegue. O leilão é o último ponto. Né? Agora, se chegou aí, realmente o banco, ele, como proprietário do imóvel, ele pode fazer o leilão, sim.
Agora, se ela provar que não foi comunicada de nenhum ato desse, ela tem alguma chance?
Pode, a gente poderia ver essa possibilidade aí. O que eu acho difícil, porque a Caixa, os bancos, né? Os credores, eles geralmente eles encaminham documentos, cobranças, cartas, eles notificam o devedor. Então, mas se ela não receber, é um caso à parte, a gente pode analisar sim.
Uhum. Nil, minha pergunta, meu pai está só esperando o alvará da juíza para liberar o dinheiro que já está no banco. Quero saber por que é que demora tanto, faz mais de 6 meses.
É com Marcela quer responder.
Está com advogado isso.
Vê só, aí a questão é a morosidade do judiciário. Tem que ver se realmente está nessa situação, se só falta a expedição do alvará, porque não é comum, principalmente aqui em Afogados, não sei se é aqui em Afogados, mas eu nunca tive um caso desse, de estar lá o alvará, o dinheiro já pronto, só esperando a expedição do alvará. Pode ser que tenha alguma pendência no processo, ela tem que ver mais a fundo como é que está essa situação.
Uhum. Muito bem. A ouvinte, é porque o comunicar da Maria José, eu talvez não esteja entendendo bem, mas ela voltou só para dizer o seguinte, que é caso de pensão alimentícia, no caso das pessoas que foram chamadas, são as pensionistas, aquele caso de pensão que ela perguntou anteriormente, para ser feito o encerramento da pensão. O que fazer se eles não estão aqui, sim, em outro estado? Eu não tenho o endereço deles, está dizendo a ouvinte. É bem complexo isso, né?
Esse é um caso de exoneração de alimentos, ou seja, desobrigar. O judiciário, ele só pode chegar até essa pessoa se tiver o endereço, no caso, porque eu estou entendendo que ela quer que desobrigue de pagar os alimentos. Uhum. Para isso, o outro tem que ser ouvido. Uhum. Doutor Romildo, me corrija se eu estiver errada.
Está correta. E tem que ser mediante ação judicial. Ela não pode simplesmente deixar de pagar. Supondo, eu não sei os detalhes, supondo que o alimentando, a pessoa que recebe os alimentos, já completou a maioridade. Mesmo assim, quem paga não pode automaticamente deixar de pagar. Tem que entrar com ação de desoneração de alimentos.
Uhum.
E aí depende do endereço da outra parte.
A gente vai estar acompanhando todo o passo a passo dessas atividades. Eu quero agradecer muito as presenças de vocês aqui. A Marcela, que veio como mediadora do Sejusc. Marcela, muito obrigado. Parabéns pela atividade e a gente continua à disposição.
Obrigada, Nil. E convido toda a população a comparecer na praça no dia 6. Para esse evento.
Muito obrigado. Ruth, muito obrigado mais uma vez. Ela é instrutora de mediação judicial e conciliação e sempre contribui com o nosso programa. Muito obrigado e também estamos à disposição.
Eu que agradeço a oportunidade, enfatizando o que Marcela disse. A partir de hoje até sexta, vão ser expedidos gratuitamente 200 segundas vias de nascimento, casamento e óbito. Aí podem procurar o cartório de registro civil.
Muito bem. Tormildo, muito obrigado mais uma vez pela contribuição.
Obrigado, Nil Júnior. Obrigado, Pajeú. Estou à disposição sempre que precisarem. E deixaria aí um último recado, principalmente para quem tem processos locais. As duas partes são daqui de Afogados, ou da mesma cidade. Que procure seus advogados e tentem marcar com eles uma reunião. Não precisa nem ser no Sejus, no judiciário. Advogado, eu quero fazer aqui um acordo. Chama outra parte e vamos negociar. É uma forma de colocar um fim num processo e não se estender.
Um intervalo. Daqui a pouco, as últimas informações no nosso programa.